Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje falará sobre o simbolismo universal da direita e da esquerda. Para tanto, nós vamos nos basear na obra de César Ranquetati, intitulada Da Direita Moderna à Direita Tradicional, que foi lançada recentemente. A obra foi construída a partir do momento que o autor foi estudar na Europa. Na Europa, evidentemente, que os estudos sobre a presença de símbolos nos espaços religiosos, nos espaços públicos, dentro da política, não é? Enfim, na sociologia, na antropologia, na Europa esses estudos são realmente muito densos, muito sérios, contrastando com o Brasil, que realmente, no que diz respeito ao campo dos estudos da simbólica, quando muito, fica restrito a uma área de antropologia social, de antropologia das religiões, e mesmo assim com recortes muito deficientes. Em suma, o Brasil não é um país que tenha um corpo teórico robusto no que diz respeito aos estudos de simbólica, né? Aqui lembrando, nesse oceano de vazio, lembrando a obra fundamental de Mário Ferreira dos Santos, né, e de Vicente Ferreira da Silva, e do poeta Santiago Nô, e do filósofo Ariano Suassuna, bem como de Matias Aires, né, século XVIII. Bem, nós temos, portanto, nesses autores aqui, de fato, o desenvolvimento de uma teoria de simbólica e de uma teoria que diz respeito ao campo da cultura simbólica. Ariano Suassuna, por exemplo, desenvolveu toda a trajetória do Ariano, é desenvolvida em torno dessa temática, né? Por exemplo, o historiador José Murilo de Carvalho tem algumas obras voltadas ao estudo de simbólica, não é? Mas não é teoria, tá? Evidentemente, nós temos outros autores. Este autor que eu estou citando também é um estudo sobre, né? Não é teoria. Teoria mesmo nós vamos encontrar nesses quatro autores que eu coloquei. Ariano Suassuna tem, entre outras virtudes, aquela... configurou uma estrutura teórica que faz dialogar a cultura erudita com a cultura popular, não é? De onde originou-se o seu movimento chamado armorial, tá? Bem, então é preciso discernir, quando nós vamos estudar, os autores que formulam concepções teóricas, né? E os autores que simplesmente estudam essas concepções e, evidentemente, baseado no seu background, emitem opiniões sobre esses assuntos, né? Bem, o Ranquetati é um desses autores, né? Faz parte dessa geração mais jovem que tem ido à Europa e que lá na Europa tem bebido de fontes, nos Estados Unidos também, tem muitos estudos em relação a isso. Enfim, aonde existe universidade de verdade, né? Onde existe universidade, o que eu chamo de universidade de verdade? Conforme eu já coloquei num artigo meu no Medium, o Brasil não tem o campo, instituições voltadas à pesquisa exclusivamente, separadas das instituições de ensino. Aqui o professor universitário, como o governo, né, nunca implementou esse tipo de estrutura, e ela é básica para a formulação de qualquer entendimento e de qualquer desenvolvimento sério no que diz respeito ao campo educacional. O professor universitário brasileiro, Ele é ao mesmo tempo professor e nas horas vagas ele é pesquisador, né? Mas por uma contingência de mercado, por uma imposição do CNPq. Porque hoje o professor tem que fazer pontuações. Ora, o professor que tem, cobre sobretudo os professores de horário integral, não é? De período integral, em que você tem que trabalhar 40 horas por semana, não sobra hora para o sujeito fazer pesquisa. Isso é um fato. O cara trabalha 8 horas por dia, não é? E atividade de pesquisa não é atividade de ensino. Então, essas coisas todas no Brasil se confundem. O José Honório de Carvalho, José Honório, no início do século XX, ele já alertava para esse problema do Brasil. Não é? Quer dizer, isso nunca resolveu. Nenhum governo faz a menor questão de resolver essa problemática. Evidentemente, se você não tem um campo de pesquisa separado, você não tem desenvolvimento de tecnologia. Né? Você não tem nenhum tipo de desenvolvimento. Portanto, aquilo que se chama de ciência no Brasil não é ciência em si. Não é? E veja, aqui é preciso fazer LOAS, tecer LOAS à comunidade acadêmica brasileira, porque essa comunidade, a despeito da irresponsabilidade governamental, né, que atravessa as gerações, essa irresponsabilidade diz respeito a toda a história da República. Né? Não é só o governo do PT, não, como a falsa direita está querendo afirmar. Essa irresponsabilidade atravessa toda a história da República. E, apesar disso, os brasileiros, os professores universitários, voluntariamente, foram desenvolvendo um campo de pesquisa paralelo às suas atividades de ensino. Né? Portanto, é preciso entender o esforço que tem sido feito, caminhando paralelo aos desmandos dos mandatários da nação. Não é? Mas, enfim, o campo da simbólica, como no mundo inteiro essa discussão está sendo reabilitada, e aqui num sentido muito profundo mesmo, evidentemente que alguns alunos brasileiros, professores, né, estão indo na Europa fazer aperfeiçoamentos, ou mesmo mestrado, doutorado, pós-doutorado, estão voltando com essa bagagem. Não é? Bem, então, a questão de hoje, o simbolismo universal da direita e da esquerda, existe um discurso muito grande dentro do país que diz respeito à suposta vinculação da palavra direita a um critério eminentemente político. Ora, isso não só é falso, né, bem como é profundamente equivocado. Né? Direita e esquerda não são ideologias políticas, são símbolos, são representações esquemáticas, sintéticas de um conjunto de ideias, de valores, de crenças, de concepções. Tá? Direita e esquerda representam modos antagônicos de perceber, né, de identificar, de se posicionar diante do mundo. São, antes de tudo, referenciais espirituais, referenciais intelectuais, referenciais valorativos, né, que têm a sua origem na metafísica e na religião. É preciso que se diga isso. Os termos direita e esquerda e os conceitos direita e esquerda, eles surgem primeiro na religião e na metafísica filosófica. Muito tempo depois de já haver uma larguíssima tradição dentro do Ocidente, no Oriente nem se fala, não é? Da origem desses termos e do uso desses termos, uso prático, diário, cotidiano, social, cultural, é que eles são transpostos para o campo da política. E dentro do campo da política, eles sofrem, digamos, uma evolução darwiniana. Eles são, tempos depois, capturados pela ideologia. Tá certo? Então, a ideologia é um fenômeno moderno. Ela não existiu sempre no campo da política. Tá? Para nós entendermos o surgimento das ideologias dentro do campo da política, como elas se configuram hoje, a gente tem que entender a transição ou a reformulação do conceito de Estado. Quer dizer, durante as monarquias nós temos um tipo de ideia de Estado. Tá? Depois, com as repúblicas, nós temos um outro tipo de ideia de Estado. Ora, o Estado republicano ele não tem símbolo nenhum, ele é vazio. Portanto, você tem que criar uma carga simbólica em relação a ele. E há uma reformulação completa das coisas. Né? Bem, então o nosso programa de hoje, dito isto, entenda, o simbolismo da direita e da esquerda, ele não está restrito e nem nasceu no campo político. Ele não nasceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa se apropria, né, de um conceito que tinha texto e contexto, né, um conceito metafísico, portanto, da filosofia e da religião, e transpõe aquilo para o campo político. Tá? Bem, portanto, se você quer estudar a sério a ideia de direita e de esquerda, você ou vai à filosofia, ou vai não. Vai à filosofia e vai à religião. Essas são as duas origens do termo, tá? E das aplicações que lhe dão. Bem, esse assunto hoje no Brasil é importante, porque esse assunto diz respeito ao campo da simbólica, não é? E ele tem sido largamente utilizado para legitimar o discurso ideológico, tanto da esquerda quanto da direita. Então, tanto os petistas quanto os bolsonaristas, sobretudo os bolsonaristas, que são, em sua grande maioria, grandíssimos ignorantes, não é? Essa gente tem deturpado todas as coisas, ou deturpa propositalmente, ou porque não sabe mesmo, não é? A esquerda é culta. Diga-se o que quiser da esquerda, ela tem uma gama de intelectuais altamente cultos, cultíssimos. A direita não tem nada equivalente ao que a esquerda até hoje apresentou ao Brasil. Absolutamente nada. Tá? Agora, seja como for, o que é preciso entender é o seguinte. Esta guerra de polarização dentro do campo político, ela é uma perversão não só da forma de fazer política, porque política não é ideologia e política não é guerra. Né? Bem como eles pegaram conceitos que são originários da metafísica filosófica e da religião e têm utilizado isso dentro do campo da ideologia para manipular pessoas, né? Para legitimar o projeto de poder que ambos têm. Bem, então vamos lá. Evidentemente que nós vamos conseguir falar um pouquinho sobre essas origens, né? Direita e esquerda é mais do que uma dicotomia. Tá? Eles são opostos, polares, correspondentes e complementares. Vamos lembrar do yin e do yang, para vocês de saída terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos lembrar do tal, do símbolo do tal, certo? Então, o yin não vira yang e o yang não vira yin. Dentro do yin tem yang e dentro do yang tem yin. Né? Portanto, é preciso entender que esta dualidade, digamos assim, é uma estrutura do cosmos, do universo, como queiram, da natureza. Né? Existe sempre o alto e o baixo, a direita e a esquerda, o à frente e o atrás, o macho e a fêmea, né? O bem e o mal. O bem e o mal não são categorias ontológicas aqui nesse aspecto. Ora, então direita e esquerda é, teoricamente, uma dicotomia que excede o universo da política. Né? Eles são categorias cosmológicas, antropológicas, religiosas, ideológicas. Não é? Agora, essas categorias têm uma dimensão simbólica. Então, quando você estuda a categoria e suprime dela a dimensão simbólica, você não tem como entender a categoria. Né? Na verdade, esta polarização, você fala assim, o macho e a fêmea. Né? Troca a palavra direita e esquerda por macho e fêmea. Pronto. Você vai entender o que eu estou falando. Né? Existem dois tipos de oposição. Os opostos polares correspondentes e complementares, que é equivalente ao que aparece no Tao, né? Onde você tem o yin e o yang, e aquela oscilação, aquela relação polar, ela oscila e você forma 64 termos, né? Que são 64 hexagramas. Há uma tradução fantástica chamada Dao De Jing. Dao, com D. Dao De Jing. O termo correto é Dao, não é Tao. Do Dao De Jing, feita diretamente do tibetano, do sânscrito, por um professor da USP, há muitos anos atrás. É a única tradução que foi feita no Brasil, né? E uma das raríssimas no mundo, foi feita por esse grandíssimo erudito da USP, Dao De Jing. Então lá, vocês vão ter acesso ao texto original, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Então veja, uma coisa então, portanto, é o oposto polar correspondente e complementar, que é o que você vê no Dao. Outra coisa é o oposto polar. O oposto polar, como colocado pela ideologia, ele não é uma relação complementar. Por exemplo, o macho não pode matar a fêmea. Imagina se todos os machos do mundo resolvem matar todas as fêmeas. Acaba tudo. Acaba a vida. É a relação. Então você precisa dessa relação. Uma relação não pode suprimir a outra. Ela tem que interagir com a outra. Isso é uma relação. A palavra relação significa interação. Agora, quando você pega os opostos polares, o macho e a fêmea, a direita e a esquerda, e você cria uma oposição polar, a oposição aqui é num sentido de eliminação mesmo. Portanto, eles são alçados à categoria de inimigos, e a partir desse momento, eles viram inimigos mesmo. Inimigos no sentido do seguinte, um tem que matar o outro. Percebe? Então veja que aqui nós já estamos diante de uma gravíssima deturpação de toda a dimensão simbólica desta dualidade, né? Desta dicotomia. Né? Ora, portanto, embora essa relação polar da direita e da esquerda tenha se originado da metafísica e da religião, quando ela é transposta para o campo político, ela não é transposta como uma oposição polar correspondente e complementar. Ela é transposta como uma mera oposição polar. Tá? Então, além do Dao De Jing, evidentemente, um outro livro fantástico, e que a direita cuja autora a direita simplesmente vem deturpando enormemente, em razão das suas inúmeras bestialidades, é René Guénon. René Guénon tem uma obra pequena chamada A Grande Tríade. Né? Ali está contido praticamente tudo. Então, assim, lendo Dao De Jing, René Guénon, Mário Ferreira dos Santos tem uma obra muito importante, onde ele vai fazer estudos sobre Pitágoras e Platão, né? Que é Pitágoras e o tema do número. Ora, o número é uma qualidade. Então, o ternário é composto de número. Platão, no Timeu, explica isso muito bem, com uma clareza enorme. Quer dizer, como é que a partir de 1, 2, que gera o 3, você tem uma sucessão numérica que forma uma dízima periódica que forma uma razão. Né? Então, esses estudos são estudos muito sérios. E eles têm que ser levados a sério. Voltando. Quando, portanto, a direita e a esquerda, enquanto categoria, enquanto dimensão simbólica, é retirada da metafísica e da religião e transposta para a política, ela já é enquadrada aqui como um campo de guerra, onde um tem que matar o outro para suceder o outro. Né? Veja que esse tipo de propositura, de saída, ele gera um desequilíbrio na ordem. Né? Esse é todo o problema do totalitarismo. O totalitarismo é problemático exatamente por conta disso. Porque para manter a sua propositura totalitária, ele tem que ser hegemônico. Para ser hegemônico, ele tem que matar todo mundo que é contrário a ele. Entendeu o problema do totalitarismo? O problema do totalitarismo é que ele, de fato, não admite a diferença, sob nenhum aspecto. Né? Ele é uma estrutura pastosa. Ele é um processo de fabricação de robô. Tá? Ora, a vida não é uma robótica. Né? As relações humanas não são robóticas. Você não tem como destruir o Tao. Olha que a China tentou, hein? A China. Justamente um dos países em que essa tradição é absolutamente consolidada. Né? Não conseguiu. Teve que recuar. Por que que não conseguiu? Porque faz parte da estrutura do universo. Faz parte da estrutura do universo. Você não consegue impor hegemonia a nada nem a ninguém. É simples assim. Né? Então, essa polarização simplesmente passou por cima desse negócio. E ao querer se impor como a única verdade, ela não está assumindo aqui o papel de Deus, porque Deus não mata as suas criaturas. Né? Veja que Deus criou exatamente a diversidade. Todos os projetos totalitários, eles são hegemônicos. É preciso entender a palavra hegemonia. Ora, quando, portanto, os ideólogos revolucionários pegam o conceito de direita e de esquerda, da filosofia e da religião, e o transpõem para o campo político, né? Que ele faz? Ele não faz meramente uma oposição entre o sagrado e o profano. Ele não cria somente um antagonismo entre o espírito e a matéria. Isso é a visão, digamos, superficial que nós podemos ter do tema. Não. Na verdade, ele fala o seguinte: ou o espírito mata a matéria, ou a matéria mata o espírito. Ele vai propor: ou existe só o sagrado, ou existe só o profano. Perceba que isso é uma loucura. A mesma coisa de você dizer assim: o homem não tem alma, portanto o homem é só corpo, e em sendo ele só corpo, mesmo assim ele pode seguir uma igreja qualquer. Não pode. Não pode. Porque onde é que está a contraparte transcendente? Como é que fica a relação da transcendência com a imanência? Como é que fica a relação da alma com o corpo? Percebe? Então, você destrói não só a ordem do mundo, bem como a natureza, a essência das coisas. Tudo tem dois lados. Tudo, né? Isso não é um dualismo, isso é um fato. Ora, a relação, portanto, direita e esquerda, né? A relação verdadeira, ela evoca, digamos, um conflito, e aqui é preciso entender esse conflito, né? Que é aquele movimento que nós vemos do Tao. Ele evoca um conflito entre o cosmos e a ordem, e o caos, né? Agora, repito, no caso da ideologia, ela a princípio vai criar um conflito entre a ordem, vai promover o caos, mas na realidade o que ela quer é destruir a ordem e implantar o caos. Mas não é o caos grego, hein? É um caos absoluto, momentâneo, para que num momento seguinte ela venha propor a ordem. Que ordem ela vai propor? Que só existe um lado da história. Portanto, é uma fraude, é uma simulação, é um simulacro do combate do Tao. Tá? Ora, então, o que que os revolucionários do século XVIII fazem? Eles tentam criar uma categoria histórica, certo? Aonde a política seria, digamos, o grande cenário que, a partir daquele momento, transformar-se-ia, pegaria para si, não é, os fundamentos e os pressupostos filosóficos e religiosos. Então, a filosofia seria, simultaneamente, A política seria, desculpe, simultaneamente filosofia e religião. Por isso eles vão criando Messias. Por isso eles vão criando uma ideia de escatologia, de que o mundo tem que acabar por uma guerra, né, de que após uma guerra você vai ter um novo céu e uma nova terra. E não foi só a esquerda que propôs isso, não. A direita em peso propõe, viu? Não se enganem com esses discursos revolucionários. O brasileiro precisa de entender que revolução é revolução. Ideologia é ideologia. Não existe uma ideologia que seja boa. Por conta disso que eu estou colocando para vocês. A ideologia já é uma deturpação da política. A ideologia já é tratar a política como um campo de guerra. E dentro de um campo de guerra, quando você está em guerra, tem você e tem um inimigo. Ou você mata o inimigo, ele te mata. Alguém tem que vencer a guerra. Isso não é a ciência do Tao, né? Isso não era a interpretação da filosofia antiga. Isso nunca foi nenhuma religião. Bem, então as ideologias tentaram trazer para o plano histórico, não é, uma deformação da filosofia, da religião, não é, para criar um mundo novo. Ora, ao fazer isso, então eles vão desembocar essa polaridade que eles vão dizer que existe, que é estruturante dentro da política, nunca foi. Toda política tem uma situação e tem uma oposição. Agora, veja, quando a gente estuda história, vamos pegar só o período da Idade Média, né? Aquelas guerras feudais que existiam entre clãs, era absoluta. Um matava o outro, um comia a perna do outro, pronto, e anexava o território. Mas aqui nós estamos falando de guerra para anexação de território. Isso é uma coisa distinta do que existe hoje quando você coloca a disputa política. A disputa política é o seguinte: ninguém tem direito de existir. Não, antigamente os caras não falavam que o outro não tinha direito de existir, né? Eles queriam simplesmente mandar mais do que o outro, mas não negava ao outro o direito da existência. Portanto, o cenário que nós temos hoje no mundo é completamente diferente, hein? Completamente diferente. Então, os revolucionários trazem para dentro da política essa polaridade de guerra, não é? E despeja dentro da política um problema terrível. Porque depois eles ultrapassam o campo político e vão para o campo cultural. Então, olha a mutação. Eles subtraem a dimensão simbólica da filosofia e da religião. Joga ela no campo político. Depois que jogou ela no campo político, né, eles passam a querer dominar o campo cultural. Percebe? Do campo cultural para o plano familiar, é um pulo. É um pulo. Então, eles vão arrastando os grandes setores estruturantes. Porque você fala assim: o que que estrutura, digamos, o que que mantém um país funcionando? É a ordem política? Claro que não. São os fundamentos e os pressupostos teóricos e espirituais. E quem dá isso? Ou é a filosofia ou é a religião, ou ambas. A política não dá pressuposto nenhum. Ela não tem norte nenhum. Quem dá os referenciais axiológicos realmente fundantes? Pensa numa casa. O que que mantém uma casa em pé? Ué, são as colunas e são as vigas. Se você tirar coluna e viga, a casa despenca. Né? Então, você pode construir um palacete com mármore de Carrara. Aí já é a maquiagem que você está botando. Né? E, portanto, vamos entender como a sociedade se estrutura. Ela se estrutura através da filosofia e da religião, que são as colunas e as vigas, ambas. Né? Política não é nem coluna nem viga. Política pode ser uma porta, uma janela, uma parede. Acabou. Você não tem uma cultura que não tenha filosofia e religião. Uma. Tá? As culturas, aliás, se distinguem quando você fala assim: cultura chinesa. Né? Essa discussão é muito longa. O que caracteriza uma cultura? Então, agora, independentemente das discussões teóricas, tudo aquilo que caracteriza uma cultura, a ponto de você discernir o indiano, do chinês, do tibetano, do vietnamita, do celta, do grego, né, o próprio Império Romano. Né, então, o que diferencia são essas grandes estruturas, né, esses grandes fundamentos, são essas colunas, são essas raízes, que é a filosofia e a religião. Bem, então a política pode mudar perfeitamente e ela é mutável. Veja quanta mutação acontece na história. Inúmera. Agora, toda civilização desaparece, historicamente falando, quando ela entra na chamada homeostase civilizacional, como chamava o professor, o eminente professor Jorge Boaventura. A homeostase civilizacional, portanto, quando a cultura entra em homeostase, é quando você já erodiu todos os valores que são sustentados, nutridos e mantidos pela filosofia e pela religião. É isso que se dá o nome de tradição. A tradição é a tradição do quê? Tradição metafísica e tradição religiosa. Ambas têm uma incontornável dimensão simbólica. Então, quando você começa a derrubar os símbolos de uma nação, você quer acabar com ela. O Brasil, depois de 1822, não tem nenhuma dimensão simbólica. Sabe o que é nenhuma? É nenhuma. E toda a dimensão simbólica que foi trazida para o debate acadêmico, ela foi uma construção, uma forja do modelo republicano de ser. Primeiro do modelo de império e depois do modelo de república. Eu preciso estudar realmente a sério essas coisas para não misturar uma coisa com a outra. Ora, então direita e esquerda são primordialmente símbolos metafísicos e religiosos. Com o surgimento da modernidade, esses símbolos foram secularizados e foram politizados. Portanto, de símbolos espirituais tradicionais e universais, eles vão se transformar em categorias políticas modernas. Certo? De modo que o estudo mais básico, no que diz respeito à direita e esquerda, você vai encontrar na etimologia e na semântica da palavra. Tá? Portanto, direita e esquerda não são termos arbitrários, não são termos sem sentidos, não são convenções. Signo é que é convenção. Por exemplo, o que é um signo? Um sinal de trânsito. Pensa num sinal de trânsito, uma placa de trânsito. Então você estabeleceu um signo, a tabela periódica é um signo dentro do meio científico. Né? As regras da ABNT, para você produzir trabalho acadêmico, é um signo. Então tudo aquilo que você convenciona, reúne certas pessoas, fala, ó, como é que nós vamos entender melhor o que a gente está querendo dizer, dado que cada um fala uma língua. Então você cria um signo. Então um signo é uma convenção, tá? Portanto, ele é forjado. Um símbolo não é um signo. Um símbolo não é uma convenção. Portanto, direito e esquerda não é algo que você convencione. Direito e esquerda não é algo que você possa pegar a etimologia e a semântica. Então, onde você estuda os termos, as palavras, dentro da etimologia e da semântica. O que a falsa direita brasileira faz? Ela está-se nas tintas para a etimologia e semântica da palavra. Então ela tem a pachorra de falar, por exemplo, em direita liberal. Liberal nos costumes e conservador de não sei das quantas. Essa gente tem criado uma teratologia, uma monstruosidade que realmente é algo inconcebível. Inconcebível. Né? Ora, então veja, em termos de etimologia e de semântica, de direita e esquerda, tem um significado claro, preciso, histórico. Ele não é uma convenção e nem uma casualidade. E existe uma significação profunda nesta dualidade, né? Direita e esquerda. Veja a história do cristianismo. A esquerda de Deus está sempre alguém que é mau, digamos assim. A direita está sempre alguém que é do bem, ou que fez o bem. Então, esta dualidade é profunda. A etimologia dessas palavras é altamente sugestiva. Então, vamos lá, rapidamente. A palavra direita, ela tem uma origem indo-europeia. Mais precisamente, ela vai nascer do sânscrito. Né? O termo esquerda tem uma origem desconhecida, problemática. Né? O termo dakshina, na língua hindu, é um adjetivo. Ele tem o sentido de direito. Veja, uma coisa é um adjetivo, outra coisa é um substantivo. Então, quando você pega um adjetivo e substantiva ele, por exemplo, esotérico. Esotérico, no sentido grego original, é um adjetivo. Eu já fiz programa de rádio sobre isso. Quando você fala em esoterismo, aí você já substantivou a palavra. Tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada. Então, um adjetivo não é um substantivo. E é preciso entender, no contexto dessas culturas muito antigas, o uso dos adjetivos. Tá? Então, esse adjetivo, na língua hindu, tem o sentido de direito. O que está à direita, né, significa também alguém que é moral, alguém que é honesto, amável, cortês. Então, como é que pode a falsa direita brasileira usar a terminologia direita, sendo tosca, rude, grosseira? Hã? Ela adquire todos esses comportamentos altamente ignorantes e bélicos. Eles se xingam mutuamente, xingam cada um que acontece. Ele xinga mesmo, com os palavrões mais chulos, da forma mais ordinária possível. Como é que essa gente pode utilizar a terminologia direita? Eles dizem que tem que fazer o que a esquerda faz. Ué, se você tem que fazer o que a esquerda faz, então você não é direita, você é esquerda. Tá? Bem, esse termo em sânscrito, para direita, deriva da raiz dax. Aonde ela está? Ela está no Rig Veda. Né? O Rig Veda, o dax, tem a acepção de ser capaz. Aquele que é útil. Aquele que serve. Aquele indivíduo que serve, serve desinteressadamente. Tá bem? Isso é uma noção metafísica e religiosa. Lembram daquela frase, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita? Pois é, é isto. É o serviço desinteressado. Ora, voltando à falsa direita. Significa que você está fazendo o bem só porque você quer fazer o bem. Você não tem nenhum objetivo concreto, como, por exemplo, ser reconhecido. Tudo que essa direita faz, ela busca reconhecimento. Ela está fazendo alguma coisa porque ela tem um objetivo final. Ela não faz a coisa pela coisa em si. Você fala assim, por que você faz o bem? Eu faço o bem porque eu faço o bem. Mas qual é a explicação? O que você está pretendendo? Não estou pretendendo nada com isso. Veja, por que uma mãe ama um filho? Ela ama porque é filho dela, ponto final. Ou ela ama porque ela, ao cuidar do filho, ao dar roupa, casa, comida, ela pretende que o filho mais à frente reconheça que ela foi uma boa mãe e que cuidou muito bem dele. Aqui tem um problema, tem uma distorção. Percebeu? Isto é direita em sânscrito. E é muito importante entender a origem indo-europeia da palavra, porque a história da Europa é ligada à migração indo-europeia. É tão simples quanto isso. E isso que eu vou ler aqui para vocês, rapidamente, é o que vai passar depois para a Europa, em várias tradições. Você vai encontrar o mesmo significado na França, no italiano, no espanhol, no alemão, no húngaro, no eslavo, no russo. Tá? Então, o Dax é aquele que é capaz. Aquele que é capaz é porque ele está fazendo. Mas veja, ele está fazendo o que ele está fazendo. Ele não está fazendo o que ele deseja obter reconhecimento, ter mérito, ser reconhecido. Então, o ser útil não é num sentido de utilitarismo. Porque somente aquele indivíduo que faz. Eu vou fazer um café. Fiz café. Útil é aqui, é isso, é uma coisa prática, absolutamente concreta. Né? Eu vou amar alguém. Eu amo. Eu não preciso falar para a pessoa, eu vou te amar. Tá? Quando eu vou limpar minha casa, eu limpo a casa. Eu não aviso para casa, eu vou limpar a casa, portanto, você vai ficar limpinha, sem poeira, então me reconheça. Não tem nada que ver. Utilidade não é isso. Né? No sentido do Rig Veda. Do termo Dakshina, vão surgir outras expressões. Eu não vou falar as outras expressões. Traduzindo, as outras expressões que vão surgir, quer dizer, retitude, sinceridade, né? Habilidade, piedade, benevolência, civilidade. Significa também aquele homem que é reto, né? Aquele homem que é leal. Quem deve se lembrar daquela expressão, eu dou minha palavra e garanto o fio do bigode. Isso é uma expressão indo-europeia, é do Rig Veda. Né? Portanto, é o homem reto, é o homem leal. Veja que existe alguma coisa muito equivocada quando a falsa direita cobra a lealdade de todo mundo. E se você não tem uma lealdade canina, que significa subserviência, portanto que eles chamam de lealdade, está muito longe de ser a lealdade da direita do sânscrito. Essa lealdade é a lealdade da tirania. E ela não tem nada que ver com direita. A palavra em sânscrito para a esquerda é vama. Vama tem o sentido de oblíquo, né, curvado, malvado, vil. Deste termo, vama, vão surgir palavras conexas, como vamativa, que tem, por exemplo, a acepção de adversidade, oposição, né? Má conduta, mau humor, mau caráter, hostilidade. Então, do sânscrito, essas noções de direita e de esquerda vão passar para outras línguas indo-europeias. Aqui lembrando o seguinte. Veja que a direita no sânscrito é categorizada. Portanto, aqui nós temos uma ideia de bem absoluto, né? A palavra esquerda surge, mas ela tem, é muito importante entender isto, uma origem desconhecida e muito problemática. Mas ela surge em um determinado momento ali e ela vai surgir, portanto, como um dentro de uma dimensão simbólica, né, que vai funcionar. Ora, então, essa noção do grego de direita vai passar por outras línguas indo-europeias, o grego, o latim. Né? Então, No grego, por exemplo, direita é dexiá. E direita é dexios. Ambos os termos vão ter o significado de oportuno, conveniente, prudente, sábio. A palavra esquerda designa um vocábulo chamado aristeros. É muito importante este vocábulo, porque existe uma outra palavra em grego ligada à virtude que chama aristoi, ou a arete. Tá? Arete é virtude em grego. O aristoi é aquele indivíduo que é virtuoso. Ora, só que arete em grego é uma medida, é um metron. Então, quando você sai daquela medida, que é uma dexiá, né, você cai no aristeros. Então, veja, a direita é uma medida. Vamos dizer o seguinte, tentar traduzir isso. Uma coisa é uma mãe que tem amor pelos seus filhos, ou um pai. Quando aquele amor fica muito amoroso, ao invés dos pais educarem, eles deformam a criança. Se você pegar hoje em dia, por exemplo, as crianças não têm a menor educação. Porque existe uma confusão reinante, absoluta, entre o amor paternal, né, e a amorosidade. Isso foi feito baseado em quê? Ora, a partir do momento que houve, entre outras coisas, o desmonte da psiquiatria manicomial. E é preciso entender o que é psiquiatria manicomial. Essa ideia de que psiquiatria manicomial é coisa de doido, é só no Brasil mesmo. Né? Então, a psiquiatria manicomial caiu em desgraça e surgiu essa psicologia de fachada. Né? Bem, então, o grego tem... Não, você não tem como entender a cultura grega sem a chamada proporção áurea. A proporção áurea é uma razão, né, matemática, é uma medida. Se você, eu vou dar um outro exemplo em termos arquitetônicos. Vamos dizer que você calcula um salão de 100 metros quadrados. Vamos pegar Brasília. Brasília, uma das coisas que alçou Niemeyer, a categoria de um grande arquiteto, e ele de fato foi nesse sentido, é porque os vãos dos prédios são muito grandes, né, entre eles, e você não tem coluna sustentando aqueles vãos. Então o Niemeyer conseguiu criar uma técnica em que você não tem coluna no meio. Sabe? Ora, o que é uma medida áurea? Uma medida áurea é quando é o seguinte, então, eu tenho um salão de 100 metros. Quantas colunas eu tenho que ter, né, para uma viga que atravessa 100 metros para a viga não rachar, para a viga não cair? Então, se você colocar a coluna no lugar errado, a viga racha. É isso que é a medida áurea em grego. Eles usavam essa proporção para tudo, para construir, para comer, para fazer objetos, para fazer estatuária, para fazer tudo. Né? Portanto, a palavra esquerda, em grego, significa o seguinte, quando você saiu do metro, tá? Um sujeito pode, vamos dizer, vou dar um outro exemplo de saída de metro. Um pai e uma mãe, no processo de educação do seu filho, pode dar uma palmada. Tem nenhum problema. Está dentro do metro. E quando o pai ou a mãe são absolutamente enfurecidos, doidivanas, e ao invés de dar uma palmadinha, eles espancam a criança? Isso, você saiu do metro. Portanto, você caiu, né, na esquerda, no aristeros. Tá? Então, esse aristeros é que traz a noção de imprudência, de grosseria, de estultícia, de incorreção, de separação da ordem legítima. Percebe? Portanto, a direita é quando você está dentro de uma medida que você tem que ter, né? Então, todo mundo tem que conter os seus impulsos, porque todo mundo, em determinado momento, tem vontade de voar no pescoço do outro, não é? Tem que ter vontade de explodir, né? Tem vontade de gritar, fica desesperado emocionalmente. E o que, que você faz? Você se deixa levar pelas suas emoções descontroladas, pelo seu comportamento descontrolado, pelo seu pensamento descontrolado? Claro que não. Daqui entra a grande lição da filosofia grega: aprenda a ter domínio sobre si. Controle os seus impulsos. Controle a sua pulsão. Certo? Esse é o ponto. Então existe uma medida que mantém o universo, a sociedade funcionando. Numa sociedade em que todo mundo xinga todo mundo, como a direita manda fazer. Xinga todo mundo, briga com todo mundo, chuta todo mundo. Ué, isso não é direita. Isso é grosseria, estultícia, incorreção. Isso é o uso prático e evidente do aristeros. É esquerda pura. Tá? E não se deixe enganar. Não tem nada de direita aqui. Sabe o que é nada? É nada. Porque você nunca viu nenhum santo praticando aristeros o tempo inteiro e mesmo assim dizer que ele ainda é santo. Ele é santo exatamente porque ele não pratica o aristeros. Uma coisa é você sair do seu metro de vez em quando. Todo mundo sai. Outra coisa é você fazer da saída do metro uma regra, tá? Social. Aí não. E ainda tem a pachorra de dizer que você é de direita. Não, você é esquerdista puro. Ora, para finalizar, só latim. Então, falando do sânscrito, vamos pegar o grego, vamos para o latim. Direita é dexter, né, que tem relação com dexet. Isso significa que é aquilo que é conveniente, que é decente, que tem decoro, remete às noções de moralidade, de virtude, de dever. Entendeu o que é a moral? A moral é aquilo que tem um metrum. O moralista é aquele que, às vezes, não tem metrum nenhum. Ele é um imoral, um indecente, e quer deitar regras em cima dos outros. E, na verdade, ele não tem trajetória de vida, ele não tem compostura nenhuma. É por isso que gera revolta. O sujeito te manda fazer uma coisa, mas ele mesmo não faz. Ele não cumpre, não é? Porque aqui, de novo, nós voltamos ao sentido do sânscrito, não é? Ele não é útil, ele não é capaz. Então, quando o sujeito te manda respeitar pai e mãe, e ele próprio não respeita o pai e a mãe dele, ele não é direito, no sentido sânscrito, percebeu? Ele não é capaz de fazer aquilo. Por isso, aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque esse sujeito manda porque ele pratica, ele faz. Agora, quem manda e não faz, não adquire respeitabilidade nenhuma. Ora, portanto, essa noção, né, é preciso enfatizar que essa noção de direita e de esquerda, então ela tem uma etimologia, uma semântica muito específica. Na Idade Média, vai ocorrer, portanto, a fusão dos vocábulos latinos, né, do vocábulo grego, tá? E esses vocábulos que eram tratados sempre dentro do campo da simbólica, do campo da religião, do campo da metafísica, depois eles vão entrando na personalidade jurídica, portanto no corpo legal, né? E eles vão se transformando numa norma que é preciso ser imposta, que tem que ser seguida, e de modo que quando a política revolucionária do século XVIII, XIX, captura esses conceitos, eles já estavam normatizados. Aqui é que entra a grande desgraça. Percebe? Então, a primeira grande desgraça foi a normatização da metafísica e da religião, né? Você concretizou aquele negócio e aquilo ficou rotulado. Depois nós temos uma sequência de deformações do conceito em si, tá? Bem, nós vamos ficando por aqui. Eu vou ver se eu faço um outro programa dando mais algumas noções disso, mas eu creio que ficou mais ou menos claro a importância da etimologia e da semântica. Agora, veja bem, o estudo de simbólica, portanto, uma coisa é você estudar o termo direita e esquerda dentro da etimologia e da semântica, não é? Agora, ela te mostra o desenvolvimento da aplicação daquela palavra. Agora, você tem uma tradição metafísica à direita e à esquerda, tá? Então, o estudo da semântica e da etimologia é o princípio para você estudar a tradição metafísica da direita e da esquerda, né? Então, quando a política vai deformar, ela deforma a ideologia, né? Ela deforma a semântica, ela deforma a etimologia e ela deforma a tradição, né? Evidentemente que nós estamos diante de, não de uma cultura simbólica, mas de um signo. Portanto, eles passam a convencionar, eles convencionam determinadas coisas, e de lá para cá o que nós temos? Nós temos um signo palavrório, um léxico, né, um vocabulário que foi criado a partir disso. E como todo signo, característica do signo, o signo é mutante, por convenção, eles mudam de tempos em tempos os conceitos. Percebe por que de tempos em tempos você tem que reavaliar o conceito de direita e da esquerda? Porque ela é um signo. Ela é tratada como um signo. Ela não é um símbolo. Isso é uma das outras grandes maldades que a tradição filosófica, portanto, metafísica e religiosa, né, a deformação dessa tradição, quando ela passou para o campo da ideologia, para o campo político. É um crime atrás do outro. Esse processo revolucionário tem coisas interessantes dentro do processo revolucionário. Veja, é tudo que é ruim? Não. Tem coisa muito interessante, né? Entretanto, outras coisas, digamos, o que é interessante é quase que um efeito colateral, né? Porque o núcleo da coisa, do movimento revolucionário, é uma tragédia absoluta. Porque ele é a materialização de tudo. O problema da materialização aqui, repito, é que você fala assim, não, mas eles conclamam só para o mundo material. Não, só existe o mundo material. Isso é diferente você falar assim, não, eu sou físico, tenho corpo, vivo no corpo, portanto não quero dar atenção ao espírito. É uma opção. Outra coisa é você falar assim, eu sou só corpo, o espírito não existe, e quem falar que o espírito existe, eu vou matar. Pronto. Então não houve só uma mera deturpação do conceito. Houve a transposição do campo da simbólica para um mundo de guerra. E é um mundo bélico. Guerra mesmo, no sentido de que eu elimino ou elimino. Quem está contra mim está contra mim mesmo, e esse indivíduo tem que ser morto, eliminado, literalmente da face da terra. Isso não tem nada a ver com a tradição simbólica da direita e da esquerda. Tá bem? Então, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Até mais.